Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli.
Então vamos que vamos, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente que está sempre com você aqui, falando um pouco do que está rolando no mundo do esporte a motor, com aquele destaque para a Fórmula 1, claro, conteúdo do site F1Mania.net. Entra lá, fica ligado em tudo que tá rolando, baixa nosso aplicativo, entra nas redes aí e tudo mais, beleza? Vamos que vamos? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Começando aqui mais uma semana, Race Week, né, Garcia? Temos grande prêmio do Japão nas madrugadas aí desta semana, Garcia. E hoje, então, né, dia 1º de abril, dia da mentira, Garcia, no primeiro bloco, a gente vai falar uma notícia aqui que eu gostaria até que fosse do dia da mentira, viu, Garcia?
Mas acontece... Ó, gente, não é, a gente não vai fazer essa brincadeira, né? Só pra ficar bem claro, né?
Exatamente, acontece que não é brincadeira, né, Garcia? Mas é isso, a Fórmula 1 deve ter um modo de ultrapassagem semelhante ao CARES, né? De volta nos regulamentos de 2026, Garcia, esse tema do nosso primeiro bloco. No segundo a gente vai falar um pouco de Mercedes, porque o Toto Wolff agora, né, chegou à conclusão então de que a equipe perdeu o caminho lá em 2022, por isso o desempenho ruim da equipe, dá para dizer que é um desempenho ruim aí na temporada de 2024. Para fechar no último bloco as rapidinhas, aí tem caso Horner, tem também julgamento do Massa e tem a Liberty Media agora adquirindo a MotoGP, Garcia. Tudo isso lá no final, no terceiro bloco.
Perfeito. É sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje. Hoje é segunda-feira, começando tudo de novo. Repito, não teremos mentiras nessa edição do nosso F1 Marinho Ponto. Já até pensamos em fazer algumas edições ali de brincadeira e tal, mas não teremos. Porém, hoje é segunda-feira, dia 1º de abril de 2024. Podcast F1 Marinho Ponto está no ar.
Podcast F1 Mania em ponto.
Pois bem, então, para a gente começar essa edição do nosso F1 Mania em ponto dessa segunda-feira por aqui, é isso, né? O Gavi até falou na abertura aí, na introdução que ele fez, que ele gostaria que fosse mentira, porém não é. A Fórmula 1 vai trazer de volta um recurso semelhante ao antigo CARES para a temporada de 2026, tá? A gente está falando aí do rascunho do regulamento para a temporada 2026, novo carro, novos motores, novas regras, tudo de novo. O carro que vai seguir uma linha até parecida com a desse, mas vai ser menor, vai ter algumas coisas aí que a gente vai falando. Porém, uma das ideias do novo regulamento é essa, né? Que seria um modo de ultrapassagem. Esse modo vai ser ativado pelo piloto, por meio de um botão. E as velocidades que esse piloto pode alcançar podem chegar até 355 km por hora. Uma linha meio push to pass ali da IndyCar, né? E então, o CARES foi utilizado já na Fórmula 1 entre 2009 e 2013, mas ele não dava aquele gás para ultrapassagem. Ele acabava sendo um recurso tático para pilotos acertarem as suas voltas, né? E esse modo de ultrapassagem não vai poder, claro, ser usado em todas as voltas, assim como é em outras categorias também, né? E aí, assim, se você usa toda hora, você vai ter um déficit de energia, né? E aí, o regulamento desse... O rascunho desse regulamento diz que o ERSK vai funcionar para liberar uma energia aí até 345 km por hora antes que o modo ultrapassagem seja acionado. Então, é complexo, né? Então, ele tem já um boost extra com a potência elétrica e aí tem um boost extra do extra, né? Com o botãozinho de ultrapassagem ali, que é mais uma tentativa da Fórmula 1 de movimentar as suas corridas, né, Gavi?
É isso, movimentar as corridas, né? Trazer ultrapassagens e disputas, né, Garcia? Explicando rapidamente, esse ERSK, Garcia, ele é como se fosse um sistema de recuperação de energia, né? Até isso, Energy Recovery System, né? Não tô lendo, isso. Tô tentando dizer, mas é isso.
Não, mas é isso mesmo.
Né? E o CAD de Kinect, que é através do movimento, né? A gente tem hoje na Fórmula 1 lá o MGUH, né? De hatch e o MGUK, né? O K, é do, ele recupera a energia também através do movimento, e o H através do calor, né? Essa a diferença entre o K e o H quando a gente vê o hífenzinho. Então seria isso, ele vai recuperar, ele vai ter que estar meio que com um sistema cheio de recuperação de energia para poder usar o boost. Eu entendi meio isso, né? Ele vai ter que estar com esse RSK aí lotado, né? E aí esse RSK liberaria até 345 para então poder liberar até 355. Vamos ver, é um rascunho aí. Eu acho que nesse momento o que importa é a gente analisar também, né, Garcia, que a Fórmula 1 tá tentando trazer mais disputas e assim, até brinquei, dia da mentira, pô, mas por quê, né? É que a artificialidade da Fórmula 1 é um negócio também que não tem volta, né, Garcia? A gente sabe que quando eu brinco ali de que, poxa, poderia ser mentira, a gente tá lembrando o caminho que a Liberty Media seguiu na Fórmula 1, né, com a Fórmula 1, que foi ali, agora a gente já tem as sprint races, que é um caminho sem volta, a gente sabe da vontade da Liberty Media de colocar também o grid invertido, apesar daí as equipes, os pilotos, ainda não estão 100% convencidos disso, mas eu acho que é uma coisa também de médio e longo prazo que a gente deve ver na Fórmula 1. E 2026 a gente tem a mudança do regulamento, então mais um artifício, né? Algo artificial, mas que, de novo, né, não tem volta. A Fórmula 1 agora, né, os espetáculos, ela se trata muito desse espetáculo também e precisa dessa artificialidade, né, Garcia? O fato é que sem, por exemplo, a abertura da asa, né, eu tô dizendo isso pensando na abertura da asa, sem isso a gente também não teria mais ultrapassagem, etc. Então a gente sabe que é difícil voltar atrás também. Mas é isso, Garcia. Acho que hoje, pensando no espetáculo, quanto mais, então, recursos a gente tiver, né, que sejam iguais aí, que permita a igualdade das equipes, né, que não esteja ali também condicionado à equipe da ponta, etc e tal, que as equipes tenham condições de desenvolver esse sistema igual, né, eu acho que vem para somar também. Então a gente tem que ver com bons olhos, apesar da artificialidade ser algo que eu não gosto muito na Fórmula 1 também, Garcia.
Vamos pegar pro passado, porque o fã da Fórmula 1, ele é saudosista, até o fã mais novo, né? O cara que tem, sei lá, 20 anos, ele tem saudade dos anos 80, mesmo sem ter...
Acho que herda um pouco da galera, né, Garcia?
Isso. Então ele fala, pô, né? Antigamente era assim, antigamente era assado e tal, e com razão, né? Então, assim, a gente tinha muita coisa, a gente tinha mais... O atrito mecânico, o que é o atrito mecânico? É o contato do pneu com o solo, a gente tinha mais. A gente tinha uma dependência aerodinâmica maior, então com isso a gente tinha o quê? O vácuo, o cara que entrava no vácuo tinha muito efeito para se fazer uma ultrapassagem. E tudo isso, conforme os carros foram se desenvolvendo, conforme os engenheiros foram tendo ótimas, diga-se passagem, ideias, né? A Fórmula 1 foi perdendo alguns recursos, né? E esses recursos que ela foi perdendo, se ela quiser recuperar, vai ter que ser de forma artificial mesmo, como é o caso, e a gente fala, e eu bato muito nessa tecla aqui, como é o caso do DRS, né? Que é a asa móvel, para que os pilotos possam ultrapassar. Claro, às vezes perde um pouquinho a mão, fica aquele passou de passagem lá no meio da reta, aquilo é meio feio mesmo, né? Mas ele existe exatamente para que uma coisa recupere outra que foi perdida ao longo do tempo, né? E aqui, mais uma vez, o ERSK, né, que ele substitui o antigo CARES, né? E quando você fala do Energy Recovery System, né, traço Kinect, porque está indicando que é a energia cinética que está sendo recuperada, né? O CARES só tinha o K na frente, né? Que era Kinect Energy Recovery System. Então só mudou a posição do K ali, né? Porque mesma coisa. Mas enfim, o mecanismo é o mesmo, só que agora a Fórmula 1 está estudando um boost que possa ter um impacto ali na movimentação da corrida, né? Então acho, assim, claro, a gente tem o saudosismo, a gente prefere que as coisas fossem, se tratando de corridas, a gente preferia que as coisas fossem um pouquinho mais naturais, mas não tem como fugir disso, né,
não,
Gabi?
Não tem.
A Fórmula 1 vai ter que buscar formas artificiais de recuperar aquilo que ela perdeu com o tempo, né?
Não, vai ter, né, Garcia? A gente até, por isso que eu falei que é uma brincadeira, que assim, a gente sabe da evolução, todo esporte tem a sua evolução, isso faz parte da evolução do esporte da Fórmula 1, né, do esporte que é também a Fórmula 1, a gente não vai ter volta com relação a isso, né? Mas eu acho que, não sei, Garcia, eu às vezes eu fico brincando assim um pouco, mas pela brincadeira mesmo, sabe, cara? De ser um saudosista, sabe? Assim, né? Não, pô, né? Pra gente deixar ali esse legado também, né? O fã de Fórmula 1 é meio chato, né? Né, Garcia? O cara saudosista, nostálgico, ele tá meio vinculado a isso. Acho que tem um pouco disso, assim, de chatice, sabe? De, pô, vamos ser um pouco chato. Na verdade, é isso, né? Hoje, se a gente tem uma coisa que é pra melhorar o esporte e que vai ser igual para todas as equipes, né? A gente tem cada vez mais a Fórmula 1 lutando pela essa igualdade também, né,
sim,
Garcia? Vídeo
é,
teto orçamentário. Desculpa?
É preciso reconhecer, tem razão.
Né? A gente tem isso, né? Talvez em passos não tão quanto a gente gostaria, ou quanto seria possível até também para poder manter todas as equipes, mas o fato é que a Fórmula 1 vai evoluindo nesse sentido. Então a gente tem hoje um teto orçamentário, a gente tem, né, o recurso do túnel de vento sendo distribuído de forma que a equipe pior na classificação tem mais tempo de túnel e a melhor, consequentemente, tem menos tempo. Então tem menos tempo de desenvolvimento, de testar ali. E isso, acho que no médio e longo prazo, vai trazer essa igualdade que a gente quer na Fórmula 1, né? A gente vai ter que ter tempo para esperar. E aí, de novo, esse recurso vem também, vai vir para todo mundo dentro de um teto orçamentário, de um limite de desenvolvimento, né, das equipes. Então, acho que vem para somar, sim, e deve aumentar os espetáculos, né? O que a gente quer. Então, já que temos que usar, né, Garcia, que sejam iguais e que realmente, né, aumentem aí de forma considerável as ultrapassagens, as disputas. Eu até tava pensando aqui, um exemplo é a Stock Car, cara. O que seria da Stock Car sem os push-to-pass?
Sim,
né,
sim, Garcia? Verdade.
É um belo exemplo de uma categoria que depende muito disso e tá tudo bem, né? Não é uma crítica aqui, né? Tá tudo bem. E funciona muito bem lá, até para esse ano, a gente já pode pensar na Fórmula 1 também, que ainda, né, é um começo de uma ideia aí, né? Então a gente não sabe como vai funcionar. Na Stock Car já foi por número de vezes, agora é por uma potência ali, que eles têm um determinado tempo e eles podem distribuir de acordo com o que eles quiserem. Então tem várias formas disso ser introduzido também. Óbvio que a gente vai ter muitas novidades aí até os regulamentos lá de 2026, Garcia.
Exatamente. Agora, tem uma outra alteração aqui que o Pat Symonds, que é o diretor técnico da Fórmula 1, falou, que é com relação ao downforce dos carros. Isso aqui foi muito interessante que ele falou. Ele falou até para o podcast lá, o Beyond the Grid, né? Que ele falou o seguinte: uma das razões para o peso excessivo dos carros é a necessidade de lidar com tanta pressão aerodinâmica. E a gente quer reduzir isso, né? E isso vai fazer com que os carros derrapem um pouco mais, exigindo mais habilidade dos pilotos. Como a gente disse antes, os pilotos são os heróis, são os super-homens que a gente quer promover. Então, sim, acho que as coisas estão indo na direção certa. O que que eu tiro dessa pequena declaração do Pat Symonds, Gavi? Vamos lá. Carros mais leves significa carros menores. Carros menores significa mais espaço na pista para que esses carros disputem por espaço, que na verdade esse é o conceito também de uma corrida.
Sim.
Né? Carros que derrapam mais exigem sim mais habilidade dos pilotos. Isso faz com que inclusive possamos ter outros nomes se destacando, porque às vezes você pega, por exemplo, não tô dizendo que é isso que vai acontecer, tá, gente? Mas às vezes você pega lá Verstappen, esses carros os carros de hoje parecem que estão andando num trilho, tem muita velocidade de curva, né? Às vezes esse é o estilo do Verstappen. Aí você pega lá o Logan Sargent, pra citar os dois extremos, coitado do Sargent, mas é, né? Aí você pega lá o Logan Sargent e de repente isso daí fica bom pro estilo do Logan Sargent, entendeu?
Sim.
E outra coisa, que essa questão dos carros serem um pouco mais nervosos, que me faz pensar, isso vai influenciar diretamente no desgaste de pneus também. Então temos essas três questões aí que podem ser grandes novidades para 2026, né?
Podem ser grandes novidades, né, Garcia? Acho que a Fórmula 1 demonstrou um descontentamento geral, né? Acho que foi até contido também para dar uma segurada na onda ali, até porque a Fórmula 1 tudo é meio contido assim, né, Garcia? É difícil.
É verdade.
Alguma coisa muito, né?
Calma, né?
Tudo é meio panos quentes, né, cara? Assim, a verdade é essa, né? Mas ali a gente teve um estudo, etc e tal, por parte liderada pelo Ross Brawn, né, na época e tudo. E acho que não resta dúvidas que essa nova era da Fórmula 1 não funcionou de acordo com o que deveria ter funcionado, né? as equipes sim, já se...
Infelizmente.
Não sou eu, Gabriel, até que tô juntando aqui as micro... Porque, de novo, porque é tudo meio micro, né? As micro declarações dos chefes das equipes, etc e tal, né? Já cobrando mudanças para 2026, pedindo acertos. Então, e a gente viu durante boa parte aí da nova era da Fórmula 1, o porpoising absurdo que era, né, que os carros tinham, que ainda alguns herdam, né, ainda não tá completamente, digamos que curado esse mal da Fórmula 1. Então, há uma necessidade de mudar essas regras, sim, Garcia, e acho que talvez a vontade seja até muito grande do que a gente vai ver na realidade, mas o fato é que, pontualmente, por exemplo, os carros acompanharem de perto uns aos outros, que diz muito o que o Pat Symonds falou agora também, você ter carros menores, talvez a redução para você alcançar as metas tenha que ser mais drástica, né, Garcia? Essa mudança que a gente teve, tudo bem, o retorno do efeito solo e tal, então serve como uma preparação para 2026 a gente vir de fato com um novo pacote aerodinâmico que atenda mais a categoria. Eu tô muito virado para, né, acredito que isso deva ser o que a gente vai ver, um novo pacote de regras grandes, sim, para 2026, junto com as regras do motor, isso que faria até sentido.
Boa.
Né? Já muda tudo de uma vez, então.
Exatamente.
Né, são carros novos.
Exatamente. E uma última declaração dele aqui, essa eu gostei muito, porque vai de encontro a algo que eu penso aí, que ele falou também que a ideia da Fórmula 1 é surpreender o público com as soluções inovadoras para manter a inovação, a emoção das corridas, mas também pela questão da sustentabilidade, né? Ele falou assim, a Fórmula 1 quer que as pessoas assistam uma corrida e digam, nossa, olha o que eles estão fazendo com combustível sustentável, não sabia que era possível, pensei que só existia combustível fóssil, eles estão conseguindo abastecer todo o paddock de forma sustentável, incrível, né? E eu falo isso, sem querer me alongar muito, porque a gente está até com o tempo do bloco meio estourado aqui, eu falo isso porque não é de hoje que eu não acredito que a eletrificação total seja o futuro para a mobilidade, né? Para a geração de energia da humanidade. Então, assim, acredito muito mais nos combustíveis fósseis ou e mais ainda em soluções híbridas, né? Que é o combustível fóssil com apoio de uma tecnologia elétrica. Ontem eu estava vendo um teste que foi feito com uma locomotiva nos Estados Unidos, e essa locomotiva ela percorreu 2 mil quilômetros sem necessidade de abastecimento, né? Uma locomotiva movida a combustível não fóssil, né? Combustível sintético. E, então eu acredito ser este o futuro da mobilidade, motores a combustão híbridos com apoio da energia elétrica. Então acredito que a Fórmula 1 possa sim estar dando uma, até por isso, e aí faltou o meu complemento, né? Porque o ano que vem, a gente vai, em 2026, a gente vai ter Audi, a gente vai ter Honda, a galera querendo voltar, a Chevrolet tá de olho. Então me parece que as montadoras também estão entendendo este como sendo um caminho, e isso acaba sendo um caminho também para que elas passem a investir fortemente novamente na Fórmula 1, pensando lá no futuro, sem depender totalmente da eletrificação, até porque a eletrificação tem seus custos, inclusive para a sustentabilidade, né?
Sim, perfeito, Garcia. Eu acho que é isso, né? Também concordo que a eletrificação, da forma que ela foi apresentada, ela não vai ser a solução definitiva. Já acho que até ficou meio óbvio isso, né? Dado o tempo que a gente teve entre ter vingado ou não, tem muitos problemas aí para serem resolvidos. A Fórmula 1 acompanha, né, a tendência, e obviamente ela vai querer fazer parte, como sempre fez, de ser ali ter a relevância total ali dentro do assunto, né, Garcia? Exato. E isso vai atrair as montadoras também, né? Então isso que vai manter a gente ter a Audi aí de volta, né? A Honda tá voltando, enfim, a gente tá tendo
a
essa
Ford,
transição,
esqueci da Ford,
né? A Ford agora, por exemplo, a Renault, apesar da desgraceira que tava usando essa palavra, não falha em sair também.
Exato.
Né, Garcia? E tem a Mercedes, a Ferrari, enfim, a gente vai viver uma das épocas melhores da Fórmula 1 em nível de montadoras, né?
Exato.
E até me arrisco a dizer que talvez uma das que tenha mais montadoras, recente certamente.
Certamente.
Né? Nos últimos 20 anos, certamente. Agora teria que pegar mais lá atrás para ver. Mas acredito que deva ser uma das épocas aí de ouros nesse sentido. E obviamente que a Fórmula 1 vai fazer de tudo para ser relevante, né, Garcia? Então, né? É isso, estamos vivenciando também essa era, né? O pessoal fala muito sobre rivalidade e tal, que é dar uma passada de pano, talvez, né, Garcia? Porque não estamos tendo competição e tal, então o cara vai puxar para desenvolvimento. Mas estamos também vivenciando uma era, uma troca de uma era. Sim. Da Fórmula 1, né?
Sem dúvida.
E é bacana a gente ver isso acontecendo da forma que é. Vai ser Red Bull agora, foi Red Bull no primeiro momento. Vamos ver se vai se manter. Eu acho que a chance da troca para 2026 é muito grande. Pode ser Red Bull, mas pode ser qualquer outra também, como, né, como foi a Red Bull. Enfim, tem muita coisa bacana acontecendo nessa entre-safra, né? A gente até chamou de entre-safra, né, Garcia? Em 2022, eu lembro que a gente falou, ó, entrou uma parte das novas regras, a gente vai viver aí uma entre-safra até 2026, de fato, a gente vem com um pacote e, obviamente, que ele vai ser podado também, vai ser ali, né, depois sofrer ajustes, mas o pacote geral vem em 2026, né, um pacote
exato.
Grande.
Exato, perfeito. Bom, falamos aqui sobre 2026, sobre o futuro da Fórmula 1, e a gente parte para o nosso segundo bloco.
F1 Mania em ponto.
Segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui para falar da Mercedes, né? A gente fala de... Você falou de desgraceira da Renault aí, mas dado os últimos anos, né, de 2014 a 2021 que a Mercedes viveu, a Mercedes tá vivendo de alguma forma uma desgraceira também, né? Mas enfim, e o Toto Wolff, o chefe da Mercedes, reconheceu que a equipe tá enfrentando algumas dificuldades aí, que inclusive ele não queria... né, obviamente, e o W15, que é o carro dessa temporada, é uma evolução em relação aos outros modelos, mas ele admite que a Mercedes está longe de disputar títulos ainda, né? Então ela dominou o início da era híbrida, como eu falei, entre 2014 e 2021, mas nessa era dos carros com efeito solo e tudo mais, ela só venceu uma corrida até agora, que foi o Grande Prêmio de São Paulo de 2022 com o Russell. Atualmente ela é a quarta colocada no Mundial de Construtores, teve lá seus caminhos questionáveis e tudo mais. E o Toto Wolff acredita que conforme as regras vão amadurecendo, isso vai escondendo o progresso relativo da Mercedes, né? Porque ele falou assim, é um pouco como nos dois últimos anos, né? Ele falou assim, acho que esse carro... Olha que frase boba até do Wolff, né? Que ele falou assim, acho que esse carro é o melhor dos piores, né? Ele falou assim, é uma base melhor pra gente trabalhar, mas ainda não é um carro que deixa os pilotos confortáveis pra atacar as curvas a 320 km por hora, né? Ele falou assim, a gente perdeu o caminho, na verdade, no início de 2022. E aqui aquilo que a gente sempre fala, e enfim ele admite, né? Ele falou assim, as nossas ferramentas e sistemas sempre nos entregaram carros campeões, mas essas novas regras girando em torno do efeito solo e tudo mais significa que toda a sustentação vem do assoalho. Ele falou assim, fez com que a gente desenvolvesse um carro promissor nos dados e no túnel de vento, mas que não entregou desempenho na pista. E aí ele dá a entender aquilo que você fala muito, né, Gavi? A Mercedes ainda paga o preço de 2022 daquele carro que era, nasceu péssimo, né? E aí a Mercedes perdeu o tempo de desenvolvimento, ela até consegue melhorar, mas as outras também estão melhorando e ela não consegue alcançar, né?
Garcia, e aí a gente até comentou disso, a gente vê as regras funcionando, né? Porque não tem mais aquela possibilidade de botar um caminhão de dinheiro e vamos lá, vamos refazer, vamos jogar tudo fora, né? Por isso que não fez isso, né? A Mercedes não fez porque não... É um investimento muito grande, aí você voltar um projeto do zero, não daria para fazer, né? Então vai surtindo efeito, e aí tem menos tempo também de desenvolvimento do túnel de vento, porque apesar dos pesares, foi segunda colocada, a gente tá criticando aqui, mas foi a segunda colocada na temporada passada, né? Muito, muito em conta do bom desempenho da dupla de pilotos ali, sempre constante nos pontos, mas foi segundo a força. Então eu vejo a Mercedes começou com criou um problema quando optou ali por o Zero Pod, né, Garcia? A tecnologia do foguete,
ei,
da
Zero
NASA,
Pod,
etc,
polêmico, hein?
Não é? A polêmica do Zero Pod lá do começo. Então, e aí insistiu, né? Insistiu, e aí aqui a gente eu acredito que não mudou, porque não, a gente, de novo, tem um teto orçamentário, tem um limite de túnel de vento, esse é o que eu acredito, não sei, né? Se foi teimosia, né, Garcia? Pode ter sido teimosia. Se foi teimosia, então, né? Até assim, a gente pode defender esse caminho do teto orçamentário, que é até o que eu penso, mas a gente viu também cabeças rolando lá na Mercedes, o que indicaria um caminho da teimosia também, né, Garcia? Não seria um absurdo eu defender a tese de que rolou uma teimosia, de que, olha, vamos chegar lá, etc e tal.
Que é a minha tese, viu?
Então, que é a sua tese. E que até, de certa forma, foi uma tese meio que escancarada pela Red Bull nesse ano também.
Então, é aí que eu queria chegar. A minha tese se fortaleceu com isso, e assim, pode não ter sido teimosia no mau sentido também, porque, assim, o sucesso da Red Bull nesse ano, por mais que não seja um sistema igualzinho, mas por que não é igualzinho? Porque a Red Bull fez melhor, né? Mas assim, por mais que não seja um sistema igualzinho, o sucesso da Red Bull nesse ano mostra o porquê a Mercedes foi teimosa. Porque tinha alguma coisa ali que dizia que aquele podia ser o caminho, né?
Exato, exato. Tinha alguma coisa, né, Garcia, ali. De fato, a gente viu que depois lá na frente o Newey e companhia limitada foram por esse lado. Então, faltou desenvolver mais a Red Bull, talvez, não sei, o caminho que teria, o que me vem na cabeça quando a gente vê isso, Garcia, é que você teria que passar por um caminho, não adianta você dar um pulo também, né, vamos usar um exemplo prático, sei lá, você vai lá e de repente você é um chefe líder do negócio lá, sem ter passado por uns processos que te capacitariam para te dar aquela liderança, aí de repente você perde, porque faltou você cumprir ali alguns requisitos básicos para ocupar aquela posição. Talvez seja isso, né? O caminho que a Mercedes fez, ela almejou demais lá na frente, ela teria que ter conhecido caminhos básicos antes de chegar naquele desenvolvimento do carro, e a Red Bull fez esse caminho, então, né, percorrendo passo a passo para poder ter um RB20, enfim, um carro... Não sei, cara, não sei. Eu até falando do RB20... Eu ia dizer que é um carro que é uma unanimidade, talvez não seja tanto ainda nesse momento, foram só também 3 corridas, né, Garcia? Mas eu acho que a gente já teve a Red Bull, mesmo nessa nova era, mais, assim, tipo, puta, é unanimidade mais, né? A gente teve o Sainz vencendo também, é lógico que por quebra ali do até fiz um vídeo no Instagram, o pessoal, pô, mas... não foi o Sainz que quebrou a hegemonia, foi o próprio Red Bull, calma, gente, né? Na verdade, o Sainz quebrou a hegemonia da Red Bull, venceu e etc, mas não que quebrou a hegemonia pra sempre, né, Garcia? Quebrou momentaneamente, então é isso, né? Vamos ver, mas nesse momento, não dá pra dizer, não, é um super, né? Vamos aguardar um pouco pra ver se o RB20 vai ser tudo isso também. Mas é isso, a gente vai chegando, talvez... naquilo de novo, num limite de desenvolvimento, né? Uma era com regras mais simples, então vai demorando mais, quando você atinge um ponto, vai demorando mais o desenvolvimento também, Garcia.
Exatamente, é isso. E a Mercedes tá vivendo uma fase tão nhaca, como é que você falou da Renault aí, Alpine, né? Desgraceira, isso. É tão desgraceira que a Mercedes vai ter que enfrentar, inclusive, uma mudança nos seus patrocinadores, porque a partir de 2025 a marca de roupas, a Tommy Hilfiger, vai deixar a Mercedes também, tá? Mas vai entrar outra, vai entrar Adidas, mas, né, sai Hamilton... sai Tommy Hilfiger, né? Então, o Daily Mail, né, britânico, trouxe que essa nova parceria aí, a Adidas chega, claro, a Mercedes está vivendo um momento de recomeço, né? Teve contato aí com a Puma também, parece que não rolou, mas é isso, sai Hamilton, não entra...
Sai Hamilton.
Sai o Hamilton, a Mercedes não anda, não decola, não vai, aí a Tommy Hilfiger saiu junto, foi pronto, foi embora também.
Saiu e... Desculpa, Garcia, será que vai pra Ferrari, hein, cara?
Seria? Então, porque estamos de olho, né?
Porque, assim, a Tommy Hilfiger tá sempre com Hamilton, né? E obviamente que tratativas devem estar rolando aí, vamos ver o que vai acontecer, né, Garcia? Seria muito interessante. Eu já falei, cara, eu tô de olho muito, 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 quando lançar a camisa do Hamilton aí, puta, eu vou, okay, vou dar um jeito de conseguir uma pra mim, hein, Garcia? O Hamilton 44 na Ferrari, né, vai ser muito, muito bonito demais, né, mano? Muito emblemático. Exatamente. Também, né, velho? Muito emblemático.
É isso. Ah, mais uma rapidinho, só pra gente encerrar o assunto Mercedes, tá? O Toto Wolff disse que vai analisar um pouquinho mais antes de colher um substituto pra 2025, tá? Ele, e olha só, né? Ele foi perguntado sobre muitas coisas. Ele falou assim: ah, eu não sei ainda. Ele foi perguntado pela Fox Sports australiana, tá? Ele falou: não sei ainda, acho que vai depender do que o Max fizer, né? Ele falou assim: a gente tem um jovem piloto muito promissor, e eu não quero colocá-lo mais sob pressão. A gente tá falando do Andrea Kvyatkovski, né? Ele falou assim: mas tudo indica que ele pode ser um dos grandes. No entanto, a gente também não quer se precipitar para colocar o Antonelli na Fórmula 1. Existem ainda algumas opções que a gente precisa analisar, né? Entre essas opções parecem estar aí o próprio Carlos Sainz, o Fernando Alonso, né? E ele falou assim: olha, o Fernando é um piloto empolgante, o Carlos é muito bom, o Fernando Alonso e o Carlos Sainz, né? Ele falou: então tem alguns nomes aí. Ele falou assim: desta vez eu vou fazer o papel da noiva difícil de conquistar, né? Tá aí falando sobre a vaga pra 2024.
Dessa vez, hein, Garcia? Quem não conhece, que te compre, hein, Garcia? Fala a verdade.
Quem não conhece?
Menos, né?
É isso mesmo.
Cara, assim, meu, puta, posso queimar, né, a língua, mas assim, não, porque meu Antonelli não dá pra entrar agora, né? Não tem como entrar agora. Agora não é a hora, né? Por mais que tá todo mundo querendo ver e etc e tal, eu acho que tem um caminho pela frente até pra ele poder se valorizar. Eu não sei que a Mercedes assuma também. Vai lá, né? Mas que também não é a hora da Mercedes, né, Garcia? Se tivesse reinando ali e tal, você falou: não, vamos pôr o menino aqui, ele vai mal 3 temporadas, mas depois vai bem, mas a gente vai acabar porque tem um Verstappen aqui ganhando tudo e tal. Não é o momento, né? O carro é uma máquina, enfim, não sei, né? Acho que isso faz muito sentido também. Precisa de um piloto ali para representar nesse momento, né? Enquanto isso, deixa o Kimi, que é sim um grande talento aí, né? Deixa ele desenvolvendo lá. Isso é o que eu penso, Garcia.
É isso. Perfeito. Bom, a gente falou um pouquinho mais da Mercedes aqui também e a gente parte pro nosso terceiro bloco.
F1 Mania em ponto.
Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto aqui nessa segunda-feira, 1º de abril de 2024, no nosso F1 Mania em ponto sem mentiras. E olha só, o James Gay Reese, que é produtor executivo do Drive to Survive, ele confirmou ao jornal The Telegraph que o caso de Christian Horner na Red Bull será abordado. Tá? Ele falou assim: todas as partes vão querer a narrativa contada de uma maneira específica, e o desafio agora é encontrar um equilíbrio que agrade todo mundo, todos os envolvidos, incluindo o Netflix, incluindo a gente, para que a gente possa seguir tranquilo com as nossas decisões. Então a gente vai ter equilíbrio. Ele falou: por enquanto parece que o Horner tá bem, mas a situação não tá resolvida ainda, então tudo vai depender de como as coisas vão se desenrolar. Eu não sei o que aconteceu exatamente, sinceramente não tenho uma opinião formada, mas ninguém merece passar por isso, ele acrescentou. E eu fico só pensando se lá eles não têm a Drive to Survive, eles são americanos, né? Eu não sei se existe um Léo Dias estadunidense lá pra poder dar mais informações sobre esse caso pra ele, viu, Gabi?
Então, sabe que eu vi essa declaração, Garcia? Eu fiquei com um sentimento... É que, puta, é difícil falar sobre esse caso, porque não foi pra julgamento, ficou... dito pelo não dito, e assim, de fato, o Horner, ele é, pelo que a gente tem aí, ele é inocente, Garcia. É isso, né?
Não sei, segundo a Red Bull, né? A gente não tem informação do caso, a gente só tem informação do que a Red Bull quis que a gente tivesse, né, na verdade.
Exatamente, e aí eu vou seguir nessa linha então, Garcia. Me dá uma impressão de que eles vão querer sacramentar isso, sabe? E aí, mas Gabriel, mas é isso mesmo que é? É que a gente falou, não sei, é isso mesmo que é? Né? Não sei também, tenho dúvidas. Pô, mano, não estou também colocando sob júdice o assim, do meu julgamento, o Horner, ou a vítima, ou a suposta vítima, enfim. Eu só acho que esse, um caso tão sério assim, ele tem que ter um desdobramento mais sério também, tem que ter uma investigação. De repente, quando a gente pediu aqui, de repente não, um julgamento popular, né, pra gente ver. E aí, até vou voltar pro foco aqui, que não tem nada a ver com o caso, né, Garcia, que seria a Netflix divulgar, mas eu acho, de novo, talvez, pela declaração, a gente vai ver aí um endossamento de que, né, o Horner foi um grande injustiçado, sendo que a gente não tem confirmação se isso é verdade ou não, Garcia.
Perfeito, é muito delicado, por enquanto a gente... infelizmente a gente
Difícil,
eu queria ter mais informações também, todo mundo queria, mas infelizmente por enquanto a gente não tem. Bom, Gavi, teve um julgamento recente também, né, que pode colocar em xeque aí o processo do Felipe Massa, já que o assunto é judicial aqui, né, o processo de Felipe Massa contra a Fórmula 1 e a FOM, né. Ele está pedindo aí 125 milhões de dólares contra a FIA, contra a Fórmula 1, referente ao Campeonato Mundial de 2008, mais o título, né, por conta de tudo aquilo que aconteceu. Mas os primeiros indícios dizem que a base de argumentação do Felipe Massa parece frágil, presumindo que a FIA poderia ter agido de maneira diferente em relação a esse caso aí, né? Então, teve um caso recente na Corte Internacional de Apelação, e a Corte Internacional de Apelação reiterou que não possui autoridade para anular resultados de corridas, a não ser em circunstâncias onde o recurso apropriado é submetido por um competidor, o que não ocorreu no caso de Singapura. Então parece que o Felipe Massa vai ter um pouquinho de dificuldades aí ainda com a justiça, Gabriel.
Vai ter, Garcia. Esse caso, assim, era meio óbvio que não seria assim papum também, né? Acho que tem muito poder aí envolvido, e é um caso muito delicado também, né, já que se você for ver o que a gente falou, vai abrir um leque aí com muitos envolvidos, talvez pessoas que, não sei, possam até nem ter, tá mais aqui, talvez, né, Garcia, e não ter mais nem ligação. Acho que é isso, vai ser um delicado isso daí, não vai ter uma resposta assim, mas, de novo, o indicativo é que, né, deve ser negativo. Enfim, era o que a gente esperava, né? De novo, o Massa tem o direito. Agora, se isso ia rolar ou não, já era, tem o direito de entrar e de pedir, de apelar, o que eu acho. Agora, se ia dar certo ou não, já são outros 500. E até acho que o tempo que isso vai demorar, a gente vai ver muita coisa ainda passando por baixo disso daí, viu, Garcia?
Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.